Amém? Deus abençoe. Amém. Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Mael, firme. Amém. Ninguém falou que era o horário de ver. Está alto ainda. Está não? O Enes que não tinha negócio de horário de verão aqui. É, falou não? Convite, 40ª Turma de Medicina, Dr. Gilberto Pastore, formando 2013. Quem lembra do Luquinha? Nosso sobrinho, filho do Paulinho, irmão do Paulo Júnior. Namorado da... Como é que ela chama? Daniela. Daniela, né? Está nos mandando aqui o convite. Está nos mandando assim, aqui o convite pela sua colação de grau, né, que vai ser realizada lá em Marília. Eu não vou passar tudo aqui que está escrito aqui, porque... é muita coisa. Deixa eu ver que dia que vai ser a colação de grau. Colação de grau. Comando curto. Marília. Culto ecumênico. Almoço. Colação de grau. Dia 25 de outubro, às 19 horas, espaço T, endereço Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, quilômetro 437, Veracruz. Pessoal interessado, alguém que queira, apesar que Marília são 700 quilômetros, mais ou menos, 700 quilômetros, né? Se não for possível, quando ele estiver por aqui, a gente faz uma visita para ele. Mas de qualquer forma, se alguém estiver disposto a ir a Marília, o convite vai ficar. Eu vou deixar o convite, porque esse aqui ele tem como a gente fixar ali, que é um livro. Vou deixá-lo aqui, né, com a liberdade que a pessoa tem para ver e olhar. Amém? Depois a gente guarda. Então, que Deus abençoe o Lucas, né, que pelo esforço, pela garra, de ter conseguido com muita dificuldade, e também cumprimentar o pai dele, que com todo o esforço conseguiu manter o menino lá em Marília até a conclusão do curso. Eu creio que não foi fácil para o Paulinho, com certeza. Que Deus abençoe tanto a ele quanto o Lucas, quanto a Daniela, que pela conclusão do curso. Amém? Amém. O que mais? Estamos chegando de Fortaleza e acredito que mais uma vez Deus nos abençoou, foi bom, muito bom, graças a Deus. Tudo correu bem e eu acho que a igreja lá ficou em paz. Vamos abrir a nossa Bíblia. Também, né, vocês nos perdoem aí pelo horário, porque eu estou vindo de uma visita que eu tive que fazer no hospital. Uma visita para uma irmã, da mãe da Rosa, que está hospitalizada. E o horário de visita lá era das... Eu saí de lá às 6h30, o trânsito, né, não deixa a gente... Eu tive que passar em casa e tal. Então, não é desculpa, mas estamos dando uma explicação. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, aproveitando aqui da formatura do Lucas. Abrir em Lucas, capítulo 15. Esses dias, meditando um pouco sobre essa passagem, olhando um pouquinho a respeito, é uma passagem antiga para nós, ou seja, antiga não, mas que nós já vimos, já ouvimos, já falamos muito sobre ela, a parábola do filho pródigo. Mas cada vez que a gente vê, cada vez que a gente enfrenta a espada, ela está sempre revolvendo, mostrando alguma coisa nova, interessante para a gente. Eu acho que nós vimos aqui uma coisa e nós gostaríamos de falar. Até pediu o Adriano lá em Fortaleza que depois explicasse lá para a igreja lá de Fortaleza. Amém? Gostaria que lesse, por favor, filha? Toda. Pode ler o trecho todinho até, tá? É Lucas capítulo 15, versículo 11. Júnior.
E diz: um certo homem tinha dois filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado.
Amém. Então, nós já lemos, né, várias vezes. Agora, o importante é entender o que Deus gostaria de nos falar através dessa parábola. O que, que Deus realmente, qual é a mensagem que traz aí nessa parábola? Eu, como eu disse, a palavra de Deus é como uma espada que revolve. Por isso é que nós temos que estar dizendo: não, eu já li, essa aí eu já li. Eu já passei, eu já li a Bíblia de capa a capa, eu já falei, eu conheço essa passagem. Pronto, acabou. Mas não, cada vez que nós analisamos, cada vez que nós vemos as Escrituras, ela está sempre nos mostrando alguma coisa diferente. Às vezes a gente pensa assim: olha, eu vou orar e vou pedir a Deus um salmo. Mas o salmo, aí vem na minha cabeça o salmo 21, por exemplo. Mas não, o salmo 21 não. É porque eu já li muitas vezes o salmo 21, aí eu vou querer um outro salmo. Aí passa para outro salmo. Aí você errou. Porque Deus queria realmente é que você lesse o Salmo 21. E se você lesse o Salmo 21, você iria talvez enxergar e ver alguma coisa nova que Deus queria falar para você ali. Então, imagine aqui. Nós já fizemos também muitas vezes essa representação gráfica aqui, mostrando como se fosse um corpo. É? Como se fosse um corpo, e já mostrando também que isso significa ser a igreja. Isso aqui significa a igreja, que é o corpo de Cristo. Mas nós podemos incluir a cabeça, porque o corpo não é sem a cabeça, nem a cabeça é sem o corpo. Nós podemos incluir, dizer que a igreja é o corpo de Cristo, mas incluindo a cabeça. A cabeça não pode ficar fora da igreja. Então a igreja pertence à cabeça. E a cabeça pertence à igreja. Cristo, ele faz parte da igreja, ele está no meio de nós, ele está conosco, ele anda conosco. Tal. Mas aí, então, o que que aconteceu? Qual foi o acontecimento? Alguém que estava aqui dentro, no corpo de Cristo, ele já estava ali, e já fazia parte do povo de Deus, e saiu. Ele saiu, você pode ver isso agora, e pode ver também antes do homem pecar, antes do pecado. Mas ela está muito mais relacionada com os dias de hoje, com o hoje, não com o tempo antes do pecado, mas com os dias de hoje, por causa da figura desse filho mais velho. Aí tem um filho, tem uma figura de um filho de um filho mais velho. Né? Esse mais aí é só porque não cabe, tá? Não é somando, não. É um filho, tirar, né? Então vai, depois vai querer somar. Um filho mais velho, né? Tem a figura de um filho mais velho. Então está falando do povo de Deus hoje, que é constituído pelos filhos. Aí tem um filho mais velho aqui dentro e um filho que saiu daqui, um filho que saiu daqui e foi para outro lugar. E lá nesse outro lugar, ele viveu. O dia que ele se cansou, o dia que ele se sentiu saudade, o dia que ele percebeu que ali ele sofria, ali ele estava passando necessidade, ali ele não tinha paz, ali ele tinha tristeza, etc. tal. Ele vivia aqui, mas ele sempre lembrava do tempo que ele viveu aqui, na casa do Pai, na casa do Pai, na casa de Deus, na casa do meu Pai, que é a igreja. A casa de Deus é a igreja, né? Então ele, tem muita gente que se afasta da igreja, se afasta do povo de Deus, se afasta do povo de Deus e vem para cá. Chega aqui, você passa, tem muitas coisas, muita evolução, muito compromisso, compra, vende, vive, etc, etc. Mas vai chegar um momento, vai chegar uma hora em que você, o vento sopra, a dificuldade vem, os torrentes vêm, bate ali, né, e você vai sentir. E esse caboclo que estava aqui, o que aconteceu com ele? Ele, num determinado momento, começou a passar fome, porque o problema aconteceu em toda a região. Por exemplo, cada tribulação, por mais que a pessoa tenha dinheiro hoje, tenha poder aquisitivo, que tenha o que for, o problema não está nele, mas o problema está em toda a região. Quando o Egito passou pela fome, 7 anos de fome, não teve quem no Egito não tivesse passando pela fome que teve naquela terra durante 7 anos. Então, quem que hoje pode evitar uma depressão, né, uma perseguição, né, uma injustiça social, pisar num laço, de repente a pessoa pisa num laço sem querer? Como é fácil a gente sofrer nos dias de hoje. Como é fácil você se envolver com o sofrimento no dia de hoje. Tribulação. Muita tribulação, muita coisa. Não tem jeito. Não tem como a pessoa não viver nesse mundo de hoje. Pode ser o teu dinheiro que for, senhor. Concorda, senhor? Ele não vai escapar das aflições do tempo presente. Não tem como. De repente, ele é afetado por alguma coisa. Amém ou mesmo? Seja branco, preto, colorido, tecnicolor, qualquer. Seja. Ninguém pode dizer, eu estou bem, eu não tenho problema. Então, o problema não é pessoal, não é particular, não é. Não é o problema do Mateus, não é o problema do Paulo Júnior. O problema é, ele falou, olha, aquela terra inteirinha passa por necessidade, passa por problema. Se a pessoa está naquele meio, o que vai acontecer? Ela vai ser afligida também. Não tem como ela não ser afligida. E como ela estava naquela terra, o que aconteceu? E, vamos ver aqui. Disse então, levantar-me-ei e irei ter com meu... Não, antes disso. E havendo gastado tudo, houve naquela terra, versículo 14. Havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Não houve uma fome na casa dele. Não houve fome especificamente na vida dele. Houve naquela terra. Então o problema estava na terra inteira. É o que está acontecendo hoje. O trânsito está difícil? Está. Mas para quem? Para todo mundo, porque todo mundo tem carro. O trânsito está difícil para quem não tem carro? Está. Ele tem que pegar ônibus. Ele tem que sujeitar horário de um ônibus, esperar. E nós já vimos que se esperar é sofrimento, né? Aí entra dentro daquele ônibus e assim por diante. Sofre para danar, né? Muita aflição. A aflição está em todo lugar. A aflição está na terra. Então não tem como. Aí o que ele fez? Né? Houve naquela terra uma grande fome. Então dá para a gente entender perfeitamente o que Deus está falando aqui. E começou a padecer necessidade, sofrer. Ele começou a sofrer. Padecer significa sofrer. Ele começou a sofrer. Sofrer por quê? Por causa do filho. Sofrer por quê? Por causa da filha. Por causa da mãe. Por causa do pai. Ele começou a sofrer. Amém? Aqui, talvez entre nós aqui, não tem nenhum pai que não sofra por causa do filho, ou por causa da filha, ou por causa do neto, ou da neta. Amém? Sofre. E ele então começou a passar, padecer necessidade. E aí ele começa a querer resolver o problema da sua necessidade. Versículo 15. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra. Ó, quis resolver o problema dele aonde? Na própria terra. Então, primeiro, ele quis resolver o problema dele aonde? Todo mundo? Na própria terra. Não é assim que a gente faz? A gente pensa assim, eu vou pagar minhas contas, vai resolver meu problema. Dá um pouquinho, vem outra conta. Eu vou arrumar outro emprego, vou resolver meu problema. Dá um pouquinho, vem outro emprego. É, o outro emprego não é igual. Não, agora eu arrumei um lugar bom, etc. Um pouquinho não está bom. Lá não está bom. Você era oprimido num, passa para o outro, fica pior. Você ganhava num X, passou a ganhar 2X no outro. Também não resolveu o problema, porque você gastava X, agora você está gastando 2X. Então ele tenta resolver o problema dele na própria terra. Não é assim que a gente faz? A gente não procura resolver os problemas entre nós? E vamos, tal, etc. Resolve? Não, chega todo mundo aqui de olho vermelho, chega todo mundo cansado, chega todo mundo... As coisas... Não, eu vou largar de trabalhar de empregado, eu vou pôr a empresa para mim. Aumenta a responsabilidade, aumenta o trabalho, aumenta o serviço. Aí que a pessoa não chega na hora mesmo, né? Por quê? É muito, muito, muito mais trabalhoso do que... Mas normalmente é assim. Ninguém está satisfeito aqui nesse lugar por causa do problema. Não é... Ele usou ali o termo fome, mas dá para você entender perfeitamente que havia um problema naquela terra. E ele tenta resolver o problema. O que que acontece? Ele vai parar num lugar, na terra, ele vai para um lugar que ele pensa que vai resolver, chega lá, fica pior. E foi. Chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Ele falou, agora arrumei um emprego bom. Agora arrumei um emprego bom, porque não sei o que, etc. Comprei um caminhão. Né? Comprei um apartamento. Agora acabou o sofrimento. Não tem mais problema de assalto, etc, etc. Né? Comprei um apartamento. Então acabou o sofrimento. Não? O que mais? Não sou mais empregado, agora eu tenho minha empresa, né? Agora eu estou aposentado. Terminou, vou para a reserva. Né, Tony? Agora lá na reserva, aí começa. Não é fácil. Não é fácil. É quando os filhos envelheceram enquanto nós estávamos trabalhando. Os filhos cresceram enquanto a gente estava trabalhando. A gente não imaginava. Aí quando a gente fica velho, aposentado, os filhos começam a dar realmente o trabalho que ele não dava quando era pequeno. Se a gente soubesse disso, a gente não queria aposentar nunca. Se a gente soubesse disso, a gente não queria ficar velho nunca. Amém? Não, eu não queria ficar velho nunca. Deus me livre de ficar velho. A gente fica vendo, estou doido para esses meninos crescerem, casar e desocupar. Né? Vai ficar só eu e meu amor. Aí nós vamos, tá? Nós vamos, ó. Né, meu bem? Né, meu amor? Né? E pronto. Aí quando você chega lá, o amor não quer saber de você mais. Amém? O amor não, quer, não interessa mais pelo amor. Os filhos cresceram, em vez de descansar, os pais triplicam o problema. Mas muito, muito, muito mesmo. Tá. Vocês concordam com isso? E aí, o que que o filho fez? O que o filho falou então? Hã? Não. Eu estou lascado. Se eu me sentia, por que que ele veio embora? Por que que ele veio embora? Por que que ele saiu? Hã? Estava difícil. Marido pegando o pé. Mulher pegando o pé. Chega na reunião, o irmão só pega no pé da gente, só fala, só corrige, etc. Entendeu? Acho que Deus não é padrasto, né? Antes fosse, né? Mas Deus não é, Deus é padrasto, Deus é pai, e pai ama muito mais do que padrasto, porque se fosse padrasto, não ia encher o saco. Mas é pai, Deus é pai. E aí a pessoa se sente incomodada lá na casa do pai, se sente incomodada lá. E resolve fazer uma bobagem maior. Resolve fazer uma besteira maior. Que é sair da casa do pai. Resolve realmente fazer uma tremenda de uma burrada, que é se afastar da casa de Deus. Se afasta. Mas depois de muito apanhar lá fora, depois de muito sofrimento, resolve então voltar para a casa do pai. Aí chega na casa do pai. Vamos ver o que aconteceu? A volta do filho para a casa do pai. Então vamos ver. Vamos ver. Primeiro ele falou: ó, o que eu tenho de direito? O que que ele tem de direito? Vamos ver, o que ele tem, você acha que ele tem de direito, amigo? Ele falou: ó, eu quero meus bens, eu quero o que eu tenho de direito para ir embora. Eu quero meus bens, eu quero o que eu tenho de direito. O que que ele tinha de direito? Pois é, ele pegou e saiu. O que que ele tem? A gente pensa que a gente tem direito de ser feliz, que a gente tem direito de ter dinheiro, a gente tem direito de prosperidade, a gente tem direito de ter. Tem um irmão que falou lá, né, não vou citar o nome, não, eu quero ficar rico. Ele acha que ele tem o direito de ficar rico, e ele vai trabalhar e vai acabar ficando rico mesmo, né? Todo mundo tem mulher, eu quero ter a minha. Aí ele vai arrumar uma para ele. Mas você já não casou, já não parou. Não é melhor você largar de mão disso, tá? Você já anda meio derrubado, tá? Aí, por que não larga de mão? Aguenta mais um tempinho e pronto, acabou, né? Aí, não. Resolve arrumar o casamento. Porque ele acha, Ramiro, que ele tem direito. Amém, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. A gente fica sempre cobrando o nosso direito. Então, eu vou pegar tudo que eu tenho direito, os meus bens, as minhas coisas. Eu não tenho direito de ser feliz, não tenho direito de ter as coisas. Então pronto, tá. E vai embora. E sai e vai embora. Então, ele pegou os bens que ele tinha, né? Bem idiota. E saiu. Foi para a rua. Foi para lá. Aí, quando ele gastou tudo, porque ele gastou a idade, ele gastou a saúde, ele gastou a paz, ele gastou, sabe, a amizade. Chega lá, não tem um amigo, sabe, chega lá, não tem ninguém. Ele tinha uma riqueza que ele não sabia que era riqueza, que eram os companheiros. Se tiver coincidência com alguém, é mera coincidência, viu, gente? Não tem nada a ver com... Estou me referindo a ninguém. Isso aqui eu falei lá em Fortaleza com algumas pessoas lá. Até não foi reunião, não. Mas a pessoa tira aquilo que realmente é uma grande riqueza. Porque hoje as pessoas estão pagando caro para ter um amigo. Para ter uma pessoa que pelo menos vai na casa dele. Então, ele ficou só, ele não tinha mais a igreja, ele não tinha mais o povo, ele não tinha mais. E ele saiu e foi, e chegou lá, se viu, depois que gastou tudo, que viu que estava na pior, resolve então, né, procurar jeito de não, por uma questão de orgulho, uma questão de vaidade, eu não vou voltar. Eu não vou voltar. Eu não vou mais congregar. Eu não quero mais viver com o meu povo. Eu não quero viver mais com aquele povo. E volta. Depois ele volta. Porque quando ele percebe, versículo, onde é que está? E tornando 17, beleza. Aí quando chegou lá, ele começou, né, 16. Desejava encher seu estômago com as bolotas dos, que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Não, lá no mundo, meu filho, lá no mundo é assim. A hora que você precisa mesmo, aí você vai ver que realmente ninguém te dá nada. Amém? Se você tiver amigo, você tem que ter dinheiro. Você tem que ter saúde, você tem que ter posição, você tem que ter alguma coisa para ter amigo lá fora. Caso contrário, lá não funciona não. A pessoa resolve voltar. Versículo 17, dê para mim, filha.
E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti.
Isso. Então, lê primeiro o 17.
E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai...
Essa palavra trabalhador, na sua Bíblia, está escrito o quê? Numa Bíblia convertida, uma Bíblia mais... aqui fala jornaleiro. Por que fala jornaleiro? Hã? Por que fala jornaleiro? Quanto custa um jornal? 50 centavos daqui. O daqui custa 150 centavos. Né? O outro custa 1,50, 2. Por que fala jornaleiro? Porque uma pessoa que vende jornal, naturalmente tem que ser uma pessoa pobre, tem que ser uma pessoa simples, tem que ser uma pessoa humilde, um jornaleiro. Se bem que hoje, quem tem uma banca de revista, ele aqui não falou banca de revista, falou jornaleiro. É uma pessoa que vende jornal. Jornaleiro, jornal, notícia, que tal? O cara vai lá, R$1. Aí ele tem que levar o dinheiro lá e ganha uma porcentagem sobre aquilo. Ganha pouco. Então botou jornaleiro porque era uma pessoa que, simples e que ganhava pouco. Eu não ia falar o Rodrigo, né, o Vitor, tal, né? Não, é isso? O Lucas, tal, o Rodrigo, né? Outro Rodrigo aqui. Os Rodrigos, né? Eu não ia falar assim. Mas tem um jornaleiro, né, que ganha pouco. Lá na casa de meu pai, até um jornaleiro, até a pessoa que ganha pouco, não passa necessidade. Na casa do meu pai, eu lembro muito bem que até as pessoas mais simples, tipo jornaleiro, não passava necessidade. Eram pessoas assim que eram abençoadas, porque o meu pai nunca deixava faltar nada para ele. Amém? Eu fico olhando assim, ó, para ver se eu acho uma pessoa aqui, nessas condições, a condição do jornaleiro, eu não acho, não vi nenhum. Amém, Raia? Não tem, se você olhar aqui, você não vai achar. Então, na casa de Deus, há, aqui, ó, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? são abençoados, né, Rosmar? Amém? O povo de Deus, a casa de Deus, ela é constituída por pessoas. Lá diz que, no Atos dos Apóstolos, que as pessoas não havia necessitado entre eles. Não tinha necessitado. Não tem, não tem, o Vitor, que não tem necessitado entre nós. Já foi, já era, mas foi abençoado. Né, Marcelo? Né? Continuando. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi, pai, eu vou confessar para o meu pai que eu errei, que eu pequei, e vou dizer para ele, Senhor, eu estou de volta. Já não sou digno, ó, humildade, aqui, reconhecer, não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um Deus, eu quero ser o menor. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu quero ser o mais simples entre os meus irmãos, eu quero ser o mais simples. Tem importância, não, eu quero pelo menos que o Senhor me receba na sua casa. E levantando foi para seu pai quando estava longe. Ele vinha aqui, ó, ele vinha aqui caminhando aqui quando ele estava ainda longe, né? Ele foi visto. Quando ele estava longe ainda, ele foi visto. Longe, que eu digo o seguinte, ele entrou na reunião a primeira vez, todo mundo ficou olhando para ele. Todo mundo ficou, uai, né? Fulana, faz tempo que não aparece. Fulana, tem um tempão que ela não, né? O outro lá, ó, ó, voltou. Graças a Deus que voltou. Aí, normalmente, essa pessoa não teria que ser mal recebida? Normalmente, essa pessoa não teria... Ah, voltou, né, filho da... Né? Voltou, né? Certamente, uai, porque você não vai para lá, uai, vai lá, você se danar lá na onde você... Né? Você não saiu daqui, não era o bom? Então... Por que você não ficou lá? Não, mas não é assim que ele é recebido. Ele não é assim. Ele é recebido de outra maneira. O que aconteceu? Aí o pai disse para ele o seguinte, mas o pai disse aos seus servos, não trata ele mal não, amém? Trata ele bem, tal, etc. Faz o que puder fazer por ele. Todo mundo fica apontando o dedo, nem criticando, nem coisa nenhuma. Entendeu? Se ele não tiver dinheiro, paga o sanduíche para ele. Arruma. Deixa ele aí. Recebe ele bem. O pai, mais do que depressa, disse, olha, prepara, arruma, põe roupa nele, que ele está sem roupa. Entendeu? Põe anel no dedo dele, que ele está... Na pior, vendeu tudo. Põe sapato no pé. Botou sapato no pé. Manda cevar. Manda matar um bezerro. O melhor, o cevado. Né? E vamos comer e vamos alegar. Porque esse meu filho, teimoso, que absurdo, ele estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a ficar feliz, ficar alegre. Todo mundo começou a ficar alegre. E o seu filho mais velho, olha aí, o seu filho mais velho, estava no campo. O filho dele mais velho. Que filho mais velho é esse, hein, gente? Que filho mais velho é esse? Que estava no campo. Esse filho mais velho dele é aquele filho que não tem preguiça. É aquele filho que trabalha para o pai dia e noite. É aquele filho que nem em casa estava. Tem uns preguiçosos que ficam na rede, em casa. Porque ele nem em casa estava. Ele estava no campo, ele estava no trabalho. Ele estava fazendo a obra de Deus. Que filho é esse? Que filho era esse que estava Hã? Bem alto. Mais alto. Mais forte. Então, quer dizer, fala baixinho, porque eu fico com medo de falar, né? O filho que estava trabalhando, era Jesus. Aí, acho interessante, mas você olha aqui e fala, mas Jesus achou ruim? Jesus achou ruim. Vamos ver? Aí, Jesus chegando, veja bem, e o seu filho mais velho estava no campo, quando veio, versículo 25, vocês estão acompanhando. Chegou perto de casa e ouviu, falou, ai, que negócio é esse? Música, dança, todo mundo feliz, o que, que aconteceu? Chamando um dos seus servos, perguntou, que negócio é esse? Que negócio é esse? E chamando, e ele lhe disse, foi um irmão seu, um teu irmão, e teu pai mandou fazer tudo isso aí. Teu pai, foi seu pai que mandou fazer. Mas ele ficou indignado e não queria entrar. E saindo o pai, explicou para ele. Meu filho, aqui não é tudo seu? Tudo que eu tenho não te pertence? Não é sua a terra e tudo que ela possui? Amém? Não é? Tudo que eu tenho não é seu? Então, meu filho, não é justo que a gente receba esse irmão seu que tem a cabeça dura, esse irmão seu que é teimoso? Eu sei que você nunca pecou, nunca transgrediu, nunca me desobedeceu. Mas o que eu tenho já te dei. Tudo que eu tenho já é seu, meu filho. Esse seu irmão, ele é um coitado. Ele vai participar da herança que eu te dei. Mas ele, se nós não recebermos ele, se nós não ajudarmos, ele vai se perder totalmente. É justo que a gente o receba. Porque é assim, às vezes a pessoa precisa, eu preciso entender que eu, na verdade, a gente não é digno. Na verdade, tu é digno de ser chamado filho de Deus. Na verdade, nós não somos dignos de participar dessa... Porque isso aqui é uma região santa. Isso aqui é um lugar santo. Isso aqui é a casa de Deus. Nós não somos dignos desse lugar, não. E se só nós somos recebidos, é pela misericórdia. Pela misericórdia do Pai. Agora, o Pai é o mesmo filho. Só a parábola que está mostrando que era que Jesus era a única pessoa que tinha direito de dizer, não vou receber você mais não. Eu recebi tudo porque eu nunca desobedeci a Deus. Eu não vou receber você não, porque você não obedece, você não escuta, né? Mas Deus está mostrando o grande amor, porque o filho é também o pai, mostrando o grande amor que ele tem pela igreja, que ele recebe o Rossini, que também veio nessa situação, o Ramiro veio nessa situação, o Lucas veio nessa situação. Todos nós viemos dessa terra para essa terra. Viemos deste lugar para este lugar. Amém? Então, por exemplo, se eu brigo com o marido, ou com a mulher, ou com o filho. Às vezes a gente é tão ruim que a gente não quer deixar que a pessoa também faça parte da casa de Deus. A gente fica tão, né? Não, eu, se ele for, eu saio. Se ele sair, eu volto. Às vezes a gente pensa assim. Fala, não, ali, o Ender, lá dentro, o Ender, né? O Lucas, concorda? Que a gente, às vezes, julga, às vezes a gente condena, às vezes a gente critica, às vezes a gente, né, faz acepção de pessoas, que a gente acha que aqui dentro, entre os filhos de Deus, não cabe fulano. E a única pessoa que realmente poderia, que teria direito, era Jesus. E mesmo assim, né? Fez festa. Foi ele que fez a festa. Foi ele que mandou matar quando você chegou. Foi ele que alegrou e ficou feliz quando você chegou. Eu já contei para vocês, né, que na época da minha conversão, eu nunca tinha entendido. Eu tive uma visão ou um sonho. Lá em Perinópolis, quando fazia festa, soltava aquelas... Ficava, a gente olhava para cima, assim, para o céu, né? Aquele explodir de fogo, assim, que o pessoal punha no chão e fazia aquela queima de fogo, aquela coisa. Quando eu me converti, eu tive um sonho que eu via aquela explosão de fogo no céu, né? Quando eu me converti, no dia, à noite, eu tive aquele sonho. Assim, um sonho, uma visão, só uma coisa assim. Eu não entendi. Achei, ué, estranho, não sei por quê. Depois, um dia, eu lendo a Bíblia, eu vi que no céu se realiza uma festa quando alguém se converte. Um pecador se converte, um pecador é salvo. Há uma festa no céu. E tem mesmo, né? É essa festa aqui, ó, que Jesus mandou fazer. Essa festa aqui, porque alguém tinha sido, estava perdido e foi achado. Então, naquele dia, eu estava voltando, porque um dia todos nós saímos daqui, pecamos contra o céu, e um dia todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos, toda pessoa, todo ser humano fazia parte dessa terra. Aqui está simbolizando um, lá também um tal, mas são duas espécies de coisas, duas terras, duas situações diferentes. Todo mundo fazia parte, ou faz parte desse mundo, dessa terra. Agora, quando uma pessoa volta para Deus, quando uma pessoa se volta para Deus, quando uma pessoa se encontra com Deus, realmente, de coração, ele está na casa de Deus, ele está na casa do Pai, e ele é ali recebido com festa, com muita festa, com muita alegria. É o prazer que Deus tem que você não saia da casa de Deus. Ou seja, não saia do meio do povo de Deus. Amém? Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e se achou. Amém? Amém. Deu para entender? Concorda ou não? Ou não? que Deus quer dizer conosco com essas palavras, Ramiro? O que Deus quis dizer para nós com essa palavra? Talvez cada um entenda alguma coisa, né? Mas todo mundo tem o direito de expressar sua opinião.
Irmão, assim, para mim...
Você concorda?
Concordo e... A gente só vê como um filho que fez isso, uma pessoa que fez isso. Mas, na verdade, Deus quis dizer, esse um filho é representando a cada um, eu, o mundo todo, a terra
Teve
toda.
Um dia que isso aconteceu comigo.
Um dia a terra toda saiu dele, foi gastar, querer. E até hoje ainda tem muito vivendo lá de cá, achando que pode.
Isso.
E um dia, igual o senhor, igual eu, um dia a gente voltou para a casa do pai.
Isso.
Então
para nunca mais sair, né?
Para nunca mais
sair. Porque aí também tem um outro aspecto, que às vezes, mostrando o seguinte, que Deus permite que a pessoa saia. A porta não fica fechada. Se a pessoa não quiser fazer parte do povo de Deus, ela tem toda a liberdade de sair. Se a pessoa não quiser... fazer parte do povo de Deus. Engraçado, outro detalhe importante que eu achei aí foi que o filho mais velho estava no campo. Campo, lugar de trabalho. Né, que até hoje Jesus continua edificando a igreja, pelejando com a igreja. Ele trabalha. Ele estava no campo. Eu gostei demais disso, de perceber isso. E Jesus estava no campo, ele não podia estar na rede, podia estar deitado, já tinha feito Toninho, tudo que ele tinha que fazer. Ele não era para estar se esforçando, pelejando, trabalhando hoje pela igreja, como ele trabalha, como ele se esforça pela igreja, né?
Amém. E a gente tem que esforçar, né, irmãozinho, que a gente já voltou e... Cuidado para não sair novamente, né?
Isso.
O que acontece muito, ele fala, vou usar outra parábola que ele falou, lá da Oliveira Braba, né? Ele falou, você que estava lá na Oliveira Braba,
isso,
que significa o mundo, que veio para a Oliveira Boa,
isso.
Ó, não se soberbece, você que veio agora junto comigo aqui, vê se...
Não se soberbece.
Né? Anda no caminho certinho, faz, porque senão você vai tornar a sair, vai tornar a voltar.
Vai voltar. Então, e é fácil sair, né, Maria?
Fácil, muito fácil
voltar.
Muito fácil.
É só lembrar disso. A Bíblia diz que o povo nos lembrava no coração, o povo lembrava do Egito. Então, eu vou voltar. Vou voltar para o Egito. Às vezes você não volta fisicamente, mas no seu coração você volta. Você não volta às vezes fisicamente, mas no seu coração você está lá. No mundo, está lá no Egito, né? Talvez no seu coração você continua sendo orgulhoso, no seu coração você continua sendo alguém que se afastou da casa de Deus. Você não considera mais a igreja, o povo, a dificuldade, a luta que tem a igreja, né? Ao passo que o filho mais velho, que teria todo o direito de não fazer nada, está no campo. Está no campo.
Amém. E eu vi assim também que é justo, inclusive abrindo os olhos da gente também, para que o irmão que saiu, a gente tenha esperança que ele volte. E se ele chegar a voltar, a gente receba ele, porque Deus recebe ele. Deus, ele falou, não é justo, ele estava perdido, ele veio para mim. E muitas das vezes a gente mesmo condena, fala, não, ele foi, ele está no mundo, não sei o quê. A gente já repudia ele. E para Deus não, se ele voltar, como um dia a gente voltou, ou aquele que vim do mundo, Deus, amém, eu achei muito importante.
Amém.
Abriu bem mais a, mente a gente quanto
o entendimento. Seria bom a gente pegar depois, ler com mais calma, com mais humildade, com mais simplicidade, e ver como Deus é bom, né, gente? Como Deus é bom. Como Deus tem se esforçado para salvar a igreja. Como Deus tem se esforçado para salvar a igreja. E eu fico vendo assim o quanto a gente, quando nós temos uma soberba tão forte, né, na gente. Né? Dá lá pro Toninho lá, Ramiro, por favor. Aqui, ó, não, passa aí, ó, lá.
Bem, irmão, eu também concordo, acho interessante demais, né? Porque o único filho realmente que é digno, né, que merece realmente estar na casa do Pai, é Jesus Cristo. A gente não,
só.
A gente realmente não é digno, a gente não merece mesmo. Né? Mesmo assim, ele recebe a gente, né, com misericórdia, com alegria, né, e com todo o prazer do mundo. Né? E a gente. É interessante a gente entender isso, que realmente a gente não merece, não.
Eu fico impressionado, Toninho, com a soberba, sabe? Com a coisa que a pessoa tem, que ela se sente melhor do que os outros. Ela se sente melhor do que os outros. É ruim demais. É muito ruim. Quando você se sente melhor do que os outros. Quando nós devemos entender isso, se existe uma pessoa que poderia se considerar melhor do que as outras, seria Deus. E nem Deus admite isso. Nem Deus admite isso. Eu que não desobedeci, eu que nunca falhei, eu que nunca errei com meu pai, eu nunca desobedeci. Né? Eu entre vocês sou aquele que serve, entre vocês sou aquele que lava os pés de vocês e tal. Então, eu acho que não sobra para ninguém, né? Sobra para ninguém essa.
Amém, irmão, só isso mesmo. Eu achei interessante demais. A gente realmente precisa valorizar, né, mais a casa do Pai, é onde estão os nossos amigos, onde estão, né, a nossa, toda a nossa riqueza, tudo na verdade tem sentido na vida da gente, está tá na casa do Pai.
Amém.
De repente pega tudo e às vezes por uma bobagem qualquer, né, uma chateação qualquer, não vou. Né.
Não nos dá nenhum prazer o apartamento de um filho, de um irmão nosso. E nos dá muita alegria o retorno desse irmão que, por livre e espontânea vontade, resolveu pegar os seus bens, pegar o que ele tinha de direito e tentar a sorte sozinho no mundo. Tentar a sorte sozinho no mundo. Essa palavra está dizendo exatamente isso, ou não? Amém, gente? Eu percebo assim, né, a alegria que está assim, tomando conta realmente. Né? A pessoa, quando entende uma coisa, né, na Assembleia de Deus, aleluia, glória a Deus. Amém? Uns começam a falar em língua, né, Silvana? Quando a igreja. Agora, parece que a gente fica triste. Parece que a gente fica. Nossa, vai trazer aquele irmão de dor. Nossa, aquela irmã, meu Deus, pensei que eu estava livre. Vem aquela irmã de novo, né? Amém. Mas não, eu sei que vocês estão tristes por causa dos irmãos que ainda não voltaram, ainda não quis nos dar essa alegria, o prazer de estar novamente com o povo de Deus. Moisés ficou muito tempo distante. Depois, quando ele esteve no meio do povo de Deus e ele nunca mais saiu, né? Pois que descobriu, não, aqui é a casa de Deus. Eu perguntei lá em Fortaleza, conversando com a irmã, eu perguntei, você se considera daqui ou daqui? De onde você se considera? Daqui ou daqui? Você já andou por lugares e não quis ficar em lugar nenhum? Não, não quis. Então você se sente bem aqui, é o único lugar que eu gostaria de estar, é aqui. Minha filha, pois volte logo, né? Usando a expressão do cearense, pois pense e volte logo. Não é assim? Você não sente fora de casa? É, verdadeiramente eu sinto fora. Mas volte para casa. Né? Ali é o seu lugar. A casa de Deus, o povo de Deus, é o lugar onde nós nos sentimos realmente bem. Né, Mauri? Você já se sente bem na casa de Deus, na casa do seu pai, na casa dos seus irmãos, né? Hã? Isso. Amém. Amém mesmo. Porque, né, foi feita uma festa para você, você pensou que era que ia, seu pai não ia te receber, né? E seu pai te recebeu, fez uma festa, os irmãos todos. Dá o microfone para ela. É assim que você sente?
Estou me sentindo em casa.
Amém, amém.
Então, o que eu estava dizendo, a gente tem essa dificuldade, né? Eu, principalmente, que foi mais pelo mundo mesmo, né? Então, até eu estava falando com...
Atenção aqui, eu estou querendo escutar a Mauri aqui.
Tentando falar também.
É, então vai lá.
Então, o Checker, por exemplo, ele fez uma reunião e eu, quando eu comecei a participar, eu já tinha uma resistência para vir, né? Então eu tinha uma resistência muito grande para vir. Quando eu sabia que você não estava, a resistência triplicava. Né? E eu sinto, e hoje eu participo mais e vejo a dificuldade que as pessoas têm quando você não está. E o Checker fez duas reuniões com a gente, eu participei de duas, você viu que eu não vim, que o Ramiro não estava, e foi justamente falado sobre a fé que a gente tem que ter, né? A fé da gente, e assim, eu tenho buscado cada vez mais, e a palavra que o Senhor deu hoje, assim, acrescentou bastante para mim, com certeza acrescentou bastante.
Amém. Amém. Então traz aí o Ender. Graças a Deus, né, pelo o amor, né, que hoje eu tenho certeza que já existe seu pelos seus irmãos, pela casa de Deus. Não é isso? Amém? Você vê uma irmã na rua com o pneu furado, você não para para trocar o pneu dela? Ou não? Ajuda. Amém. 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 Está autorizado. Os irmãos estão autorizados a trocar os pneus? Estão? Amém. Todo mundo autorizou.
Amém.
O Vilmar. Agora é o Vilmar que está falando. Amém? Vai lá, irmão.
Que o senhor falando sobre a volta do
vídeo. Silêncio.
Eu me senti assim no...
Silêncio. Por favor, então nós não escutamos.
No natural, assim, igual por exemplo, eu saí de casa e um dia eu voltei e eu senti o tanto que é importante você voltar, você tem que ter coragem, né? Que a primeira coisa que o inimigo quer é que você pense que você vai ser desmoralizado, que não vai ser bem recebido e tal. E põe na sua cabeça para você não voltar. Mas graças a Deus que eu voltei. É assim, o natural está explicando o sobrenatural, né?
Amém. É.
Para mim foi muito bom.
Amém. Graças a Deus.
Amém.
Né? Pronto, quebrou aquela barreira, Deus fez a festa, mostrou. E os irmãos mostraram que é bem. Né? Porque todos estavam dançando e todos estavam participando da festa. Amém? Então é sinal que a igreja se alegra com a conversão, se alegra com a salvação. Não é não? Amém, Sabão? Não é não? Amém, né? Que dia que nós já fizemos diferente aqui entre nós, né? A Carmen teve uma visão aqui, vai contar também. Amém? Pode falar.
Eu via que o senhor estava fazendo uma reunião, mas o senhor estava muito feliz. Mas assim, muito. O senhor demonstrava aí na frente, muito feliz. E tinha alguém sentado atrás de mim, e o senhor olhava para essa pessoa com muita alegria. É, quase que o senhor pulava na frente. Aí eu olhei para trás e vi a Ana Filipa. Com o cabelo muito liso e sedoso, muito. Aí eu via que a felicidade do senhor era por causa do cabelo dela. Só que nós começamos a sentir ciúmes por causa da alegria que ela... Parece que o senhor queria fazer uma festa, sabe? De tanta felicidade que o senhor estava. Aí o senhor falava assim, vocês vão entender agorinha. E eu percebia, quando o senhor falava assim, que todos nós, o senhor sentia aquela alegria por todos nós. Mas no momento, a maior alegria, assim, aquele, era por ela, por causa do cabelo dela, e que a gente ia entender.
Amém. Amém. Pois é. Está vendo? Está vendo? Deus está vendo, assistindo, acompanhando. E realmente é uma alegria para o vô, né? É uma alegria para o vô. É... Ver o neném aí, tá bom? É uma alegria para o vô. Mas realmente, gente, e a visão dela não mostra a reunião? A visão dela não está mostrando exatamente que Deus não perde um lance, Deus não perde um, sabe, não perde nada da reunião. Deus não perde. Se é uma pessoa que não brinca, não distrai, ele fica prestando atenção, ele acompanha tudo aquilo que é falado. Nossa, o Vilmar falou ali, Toninho falou, Ramiro falou, né? A Mauri. Deus não perde um detalhe da reunião. Ele sabe a aflição, a situação que hoje vive, né, a casa da Filipa. E Deus quer dizer o quê? Eu estou vendo, eu estou acompanhando. Amém? Eu estou vendo, eu estou acompanhando. Amém. É difícil da gente entender, é difícil porque nós vivemos praticamente fora da casa de Deus. Por isso que é difícil. Porque nós vemos as coisas muito natural, nós não vemos as coisas espiritualmente. A gente não vê. A gente vê a coisa muito natural. E Deus usa esse natural para explicar como é que ele vê espiritualmente. Amém? E eu fico feliz por saber que ele, se ele deu a visão, é porque a palavra também foi dele. Se ele deu a visão, a palavra também foi dele. E cada um, então, procure entender o que Deus quis falar com você. O que Deus quis falar com você. Amém? Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, amém? Pela reunião, pela palavra. Agradecer a Deus pela maneira como Deus nos recebe. A forma como Deus, certamente, recebeu a igreja lá de Fortaleza. Como ele, certamente, se alegrou com a igreja de Fortaleza. Como ele se sentiu feliz, né? Eu tenho certeza, por ter congregado, por ter reunido, por ter feito, feito oferta, para que não ficasse ninguém de fora, para que ninguém ficasse de fora da festa das bodas, né, que ele tem nos convidado, ele tem nos convidado para deixar de ser soberbo, orgulhoso, deixar de achar ou de pensar que Deus não acompanha os seus passos, que Deus não sabe, né, quando nós estamos longe, quando nós estamos perto. Graças, Senhor, te damos. É que o Senhor nos perdoe, porque se existe alguém digno de permanecer ali, realmente é só o Senhor, que não nunca pecou, nunca transgrediu. Mas quis Deus, que fosse assim. Quis o Senhor, que a herança não fosse só do Senhor, fosse do seu filho, mas que a herança também pudesse ser repartida, a bênção, glória, a alegria, a paz, fosse dada também, tudo que Deus quer para o Senhor, quer também para os seus filhos, quer para mim também para nós. Que seja feita então, Senhor, a tua vontade, que nós temos amor uns pelos outros. Nós temos muito carinho uns pelos outros. Amém. E amém, Jesus. Amém. Obrigado, amigo, nada me faltou, de joias me cingiu, de amantes e rubis, mas o dia não sei, só sei que me enganei e saí a gastar. Dei as costas para ti, mergulhando em minhas ilusões, e me perdi em sofrimentos. Eu caí
essa dor me fez lembrar do meu antigo lar. Lembro da paz, do amor, dos amigos. Lembro da alegria que eu tinha. Para ti, mergulhando em minhas ilusões, e me perdi, e sofrimentos eu caí, e esta dor me fez lembrar do meu antigo lar. Para ti, mergulhando em minhas ilusões, e me perdi, e sofrimentos eu caí, e essa dor me fez lembrar do meu antigo lar. Eu lembro da paz, do amor, dos amigos.
É bom a gente se sentir um filho de Deus, se sentir um da família, da casa do Senhor. Isso possa se aperfeiçoar em nós. Esse amor, esse carinho pela casa, pela igreja, pelo povo de Deus. Como é bom, Senhor. Como isso realmente nos deveria causar muita alegria. Eu acho que essa alegria, apesar das vezes das lágrimas, apesar, Deus, das lutas, das tribulações, ela existe na casa do Senhor. Amém. Graças te dá. Seja feita a sua vontade. Se é isto que o Senhor quer, que isso realmente venha ocorrer entre nós. Amém? Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.